Queridos, essa é uma noite especial e nós queremos chamar esse de o culto do presente. Você está participando, principalmente você que foi convidado, está participando do culto do presente. E por quê? Porque já fazem mais de um mês nós começamos a sentir direção de Deus, de cada pessoa da igreja, pedir que Deus mostrasse alguém especial, alguém da vida e cada um se propusesse a orar por essa pessoa. E então muitas pessoas da igreja começaram a fazer isso. E eu quero dizer que se você está aqui como visitante, com certeza alguém esteve orando por você durante esse período, por te considerar uma pessoa importante, especial, obviamente assim como Deus te considera. Amém? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Mas como é o culto do presente, então, nós nos propusemos a falar sobre esse tema, sobre presentes. E para falar sobre isso, eu gostaria de que você, na verdade, todos nós, respondêssemos a três perguntas. Pode ficar tranquilo, não são perguntas difíceis, nem constrangedoras. Não, é só, se você quiser responder também, mas é só puxar da memória aí algumas informações. É bem fácil, e se você quiser compartilhar as respostas com alguém, fique à vontade, senão não tem problema. Mas eu acho que são perguntas muito interessantes para a gente falar sobre essa questão de presente. A primeira pergunta: qual foi o maior, melhor e assim, o presente mais caro que você já recebeu na sua vida? Todo mundo aqui já recebeu algum presente, né? Espero. Se não recebeu nenhum, quem sabe recebe hoje, mas pensa sobre isso. Mas assim, só vale presente palpável, né? Que custou caro. Não adianta dizer assim, não, o presente melhor foi a amizade, foi o amor. Não é desse tipo de presente que nós estamos falando. Então, pensa assim, presente material, vai. Né? Só vale coisa concreta, abstrata não vale. Pensa aí, qual foi o presente melhor, mais caro? Talvez o melhor não foi o mais caro, talvez o mais caro não foi o melhor, mas que você pelo menos considera qual o maior ou melhor presente que você já deu para alguém, não é? Você já deu para alguém. E só vale também presente que você deu para uma pessoa específica. Não vale assim, eu dei um presente para um grupo, para uma família, para uma organização, para uma ONG. Não, presente para uma pessoa específica. Vai pensando aí. Qual foi o melhor presente que você já deu? Consegue lembrar? De repente tem gente que já ganhou tanto presente, fala, olha, eu nem consigo lembrar, já ganhei. Aliás, já dei, né? É o presente que você já deu. Não que já ganhou, já deu. Já dei tantos presentes na minha vida, nem consigo lembrar de tanto presente que eu já dei. Uau, que benção. Se você é assim, parabéns. Quem foi o sortudo, a sortuda que ganhou esse grande presente? Custou caro. Custou muito caro, né? De repente, lembrei que semana passada dei uma casa de presente para alguém, e na semana anterior dei dois carros. De repente, né? Vai que tem alguém assim. Se tiver alguém assim, eu sugiro que não conte isso, porque de repente você vai se ver cercado por um monte de gente te abraçando e dizendo, lembra de mim. Mas de repente você já deu um grande presente, um enorme presente. E se você quiser assim compartilhar com alguém perto de você, falar, olha, o melhor presente que eu já dei foi o presente tal. Quer falar com alguém? Um amigo seu, de repente, está aí do lado. Se quiser, aproveite esse momento. Fala assim, sabe o que eu estou lembrando agora? O presente mais caro que eu já dei foi um buquê de flores, chocolate. Eu acho que vão ter presentes mais caros até, Não, eu dei uma roupa para uma pessoa daquela marca lá, que só a etiqueta custa R$500. Pensa aí, qual foi o presente mais caro, ou o melhor presente que você já deu? Se você quiser compartilhar, compartilhe agora, nesse momento, pode conversar, não tem problema. Pensa aí, custou muito? Foi difícil dar esse presente? Demorou para você juntar, para conseguir dar esse presente? Interessante, enquanto você vai compartilhando aí para os outros, eu fiz assim uma pesquisa para ver quais os melhores presentes que as pessoas já deram. Dei uma olhada assim na internet, tinha de tudo, mas absolutamente de tudo. Eu vou falar aqui alguns comuns, né? Ou nem tanto comuns. Tem gente, por exemplo, que para homenagear uma outra pessoa, mandou fazer uma estátua. Geralmente faz uma estátua depois que morre, né? Tem gente que mandou fazer em vida. Não, vou fazer uma estátua para dar de presente para aquela pessoa. Bom, meio estranho, né? Mas, de repente, a pessoa gostou, mas foi caro. Eu achei interessante na pesquisa que eu fiz, tem uma pessoa que ela disse assim, olha, o melhor presente que eu já dei para alguém foi uma caixa com algumas coisas. Só que eram coisas que ela guardou durante toda a vida dela. Então, assim, coisas da infância, especialmente fotografias, objetos que ligavam essa pessoa a outras pessoas da família, pessoas que até partiram e tal. Então, a vida da pessoa, a história da vida estava dentro daquela caixa. Quando ela cresceu, ela pegou e deu a caixa de presente para uma outra pessoa, dizendo, obviamente, que estava colocando a vida nas mãos da outra pessoa. Legal esse presente, né? Espero que o casamento tenha dado certo. Senão, acho que ela vai pedir de volta depois a caixa. Mas eu achei interessante. Muitos deram joias, notebooks, chocolates, flores, e, enfim. Esses são os presentes mais comuns. Mas também tem gente que disse assim, olha, o melhor presente que eu já dei na minha vida foi para mim mesmo. Então, a pessoa pensou nela, ela falou, eu dei o presente para mim mesmo. E o seu maior presente, seu melhor presente? Quantos aqui lembraram de um presente? Lembrou? Presentão assim, faz um sinal com a sua mão, só para mim ter uma ideia. Uau, muita gente. Legal. Então nós vamos agora para a segunda pergunta. Atualmente, vou fazer assim, bem pausadamente essa segunda pergunta, porque essa aqui é um pouquinho mais tensa, mas também, fique tranquilo, você responde se quiser. Ou talvez responda só para você. Atualmente, você considera a pessoa presenteada da mesma maneira ou seus sentimentos já não são os mesmos? Em outras palavras, se você tivesse a oportunidade de dar o presente novamente, você faria? Pensa aí um pouco. Tem gente que está pensando, eu não posso dizer porque a pessoa está aqui perto de mim, ela vai ficar chateada. Mas tudo bem, então é melhor não dizer, né? Será que você faria de novo? Daria o mesmo presente? Olha, eu gostando daquela pessoa, eu dei um presente há 5 anos atrás, e se eu pudesse dar o mesmo presente hoje, eu daria, porque os meus sentimentos são os mesmos com relação àquela pessoa. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já tive a impressão várias vezes na vida de ter dado presente para a pessoa errada. Você já teve esse sentimento? É muito complicado isso, né? Principalmente quando chega aquelas épocas, assim, final de ano, por exemplo, um amigo secreto, né? O amigo da onça, tem um monte de amigo agora, enfim. Mas aí tem aquele grupo na empresa, na igreja, na família. Vamos fazer um amigo secreto e você vai participar. Te colocaram lá no meio e alguém te convidou, barra, obrigou você a participar. E você fala, tudo bem, eu participo. E você pensando, desde que eu não tire aquela pessoa. E você fica torcendo, quem sabe orando até, né? Deus, faça que eu não pegue aquela pessoa. E quando você enfia a mão lá no papelzinho e tira um, quem é? A própria. Aí você fala, ai meu Deus, vou ter que comprar um presente para aquela pessoa. Aí você já pensa, vou dar uma meia, né? Só para demonstrar o quanto eu gosto daquela pessoa. Mas assim, o pior não é comprar o presente, o pior é dizer alguma coisa boa sobre a pessoa no dia da entrega, né? Chega a sua vez e você vai entregar o presente. Fala, então, eu tirei uma pessoa, todo mundo está falando que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa legal. Você fala, tirei uma pessoa, né, que é uma pessoa assim, que eu conheço, é uma pessoa que tem duas pernas, duas mãos, uma pessoa que está aqui entre nós. E aí você tenta dar um sorriso, aquele sorriso de Mona Lisa, né? E entrega o presente. Fala bem baixinho para alguém perto de você. Eita falsidade, né? Então assim, às vezes a gente tem o sentimento de repente ter dado o presente para a pessoa errada. Às vezes a pessoa não corresponde muito à nossa expectativa. De repente você se esforçou para dar um presente legal para alguém, né? Presente difícil, um presente caro, um presente que você fala, puxa, quando eu der esse presente, a pessoa vai pular de alegria, ela vai fazer uma festa e tal, e quando você chega com o presente, a indiferença da pessoa te destrói. A pessoa pega assim e fala, ah, valeu. Aí você fala, valeu? Você gostou? É, gostei. Você fala, meu Deus, dá de volta aqui esse presente. Eu sei que tem algumas pessoas que às vezes não valorizam, né? Não tem muito essa coisa de gratidão, mas às vezes também a questão é que a nossa expectativa é que está muito alta, né? Então pode ter esse tipo de situação. Agora também tem algumas pessoas sem noção, né? Na hora de dar presente. Conhece alguém assim? Sem noção? Eu me lembro de uma vez que eu entrei numa dessas de amigo secreto e tal. E aí, uma pessoa me deu um presente. Era um livro, um livreto assim, pequeno, antigo. E tudo bem, eu gosto muito de livro. O problema é que essa pessoa tinha ganho esse livro tempos atrás, e o livro tinha uma dedicatória de alguém para ela. Sabe o que ela fez? Rabiscou a dedicatória com a caneta, meio mal rabiscado, porque dava para ver o nome dela e o nome de quem deu, e colocou o meu nome assim embaixo, D para... Tem gente que não tem muita noção na hora de dar presente. Às vezes o presente é meio esquisito, por exemplo, dá um skate para um velhinho de 80 anos, olha, comprei um presente para você. Não é uma coisa legal, né? De repente a pessoa tem diabetes, a pessoa fala, olha, fui lá no interior na minha cidade, trouxe a rapadura da cidade, trouxe 3 quilos para você. Também não é um presente assim muito... muito... É muito sem noção esse presente, não é? É meio que dá um gato para quem tem asma, né? Não sei se gato faz mal para asma, mas dizem que faz. Olha, comprei um pet para você. Só o Senhor, né? Eu recomendo o seguinte, se você pensar em dar um bichinho para alguém, é melhor dar uma sondada, né? Ver se a pessoa tem condições de cuidar e tal, senão vai virar um problema para a família e tal. Enfim, o que eu quero dizer é que, às vezes, nem sempre, mas às vezes, com o tempo, os nossos sentimentos mudam com relação às pessoas. Às vezes a gente pensa assim, ah, dei aquele presente legal, mas foi naquela época. Hoje talvez eu não daria, ou não daria para aquela mesma pessoa, talvez eu desse um presente legal para uma outra pessoa. Você faria de novo? Se quiser compartilhar com alguém, esse é o momento. Fala aí, acho que eu faria sim, a pessoa é legal e tal, né? Quer compartilhar, aproveita aí. Ou pergunta aí, você faria? Mas fica à vontade, só compartilha se você quiser. Não é? Será que a gente tem o mesmo sentimento? Os nossos sentimentos mudam, às vezes mudam. Aproveita aí, compartilha. Bom, enquanto você está compartilhando, vamos à terceira pergunta. Terceira e última pergunta do nosso canal de perguntas. Qual foi, agora sim, qual foi o melhor, ou o maior, o mais caro, o mais significante presente que você já recebeu na vida? Uau! De alguém, né? Naquela mesma linha, não vale um presente assim, abstrato e tal, só vale coisa concreta. Pensa naquele presente que marcou a sua vida, que te trouxe grande alegria, né? De repente, tem gente que fala, ah, já ganhei um carro de presente, uau, maravilha, né? Talvez, para algumas pessoas, o melhor presente foi um pequeno anel. Foi um anelzinho pequeno, mas um anel que veio acompanhado de um pedido de casamento. Já tem gente pensando, é esse que eu quero, né? Esse, pode ser pequenininho, não tem problema, né? Fininho, pode ser de prata, de lata, não tem problema, o importante é o pedido, né? Talvez esse foi o melhor presente para alguns. Pode ser que o melhor presente tornou-se o melhor porque veio com pedido de reconciliação com uma pessoa amada. Talvez o melhor presente tenha sido aquela viagem dos sonhos, aquela festa de aniversário inesquecível. Qual foi o melhor presente que você ganhou? Quer compartilhar com alguém? Aproveita aí esse momento. Fala assim, eu estou lembrando aqui, o melhor presente que eu já ganhei na vida foi... Eu estou ouvindo uma irmã dizer ali para outra, o melhor presente que eu já ganhei na vida foi a noite que ele não roncou. Aí não vale. Acho que não é legal assim, né? Aí. E alguém está pensando, é isso mesmo, foi isso que eu estava pensando. Bom, esse aí não vale. Qual foi melhor presente que você já ganhou na vida? Uau! Às vezes a gente nem lembra, né? Para os que são mais experientes, como a gente, assim, não mais velhos, mais experientes. De repente já passou tanto tempo que a gente tem que fazer um esforço para lembrar dos momentos da vida, mas... é muito legal essa coisa de dar e receber presentes. Faz parte da natureza humana. Na verdade, na história da humanidade, tem presentes que ficaram assim muito marcados na história. A Estátua da Liberdade, por exemplo, foi um presente da França para os Estados Unidos, né? Por conta de uma guerra que os Estados Unidos tinha vencido contra a Inglaterra, uma batalha, e virou o que ela é hoje, né? Foi considerada a sétima maravilha do mundo, um símbolo de liberdade, e foi um grande presente. Interessante que a pessoa que trabalhou, o engenheiro que trabalhou na estrutura da Estátua da Liberdade, eu descobri isso fazendo uma pesquisa de presentes, grandes presentes, foi o mesmo engenheiro que trabalhou na Torre Eiffel, Gustave Eiffel. Interessantes, grandes presentes do mundo. Eu descobri que na história tem um monte de castelos, por exemplo, que foram dados de presente, levaram anos para serem construídos, muito tempo, muito dinheiro, muitas pessoas envolvidas para depois dar de presente para uma pessoa. Uau! Muitos grandes presentes existem na história da humanidade. Mas isso faz parte da natureza humana. Tem um livro interessante, eu acho que muita gente aqui já leu, e quem quiser ler, a gente recomenda, chama As Cinco Linguagens do Amor. E esse livro fala que cada pessoa tem a sua própria linguagem. Mas uma das linguagens é muito interessante. É a linguagem de dar e receber presentes. Né? Dar e receber presentes. Agora, dar e receber presentes não faz parte apenas da natureza humana. Faz parte também da natureza de Deus. Isso é que é legal na Bíblia. A gente olhar a Bíblia sobre esta perspectiva. De que Deus é um Deus que gosta de dar presente. Né? E se a gente vê a Bíblia inteira de Gênesis até o final, Apocalipse, a gente vai ver Deus e deu, e deu, e deu, e deu, e deu, e deu. Lá em Gênesis, ele começa nos dando a vida. Deus nos fez e ele nos deu a vida, diz a Bíblia. E depois diz a Bíblia que ele criou essa terra para nos dar provisão, um lugar para a gente morar, um lugar para nós estarmos, e ele criou todas as coisas. A Bíblia fala que ele criou as sementes que dão frutos, e Deus então foi criando toda a terra, e ele nos deu. Tem um salmo, Salmo 115, verso 16, que diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. É muito interessante isso na Bíblia, que fala que Deus tem prazer em dar, a terra ele deu aos homens. Sempre quando eu vou em algum lugar assim legal, de natureza, de montanha, praia, né? Acho que muita gente gosta de ir na praia, né? Sabadão, de sol, graças a Deus. É legal chegar no mar e pensar assim: Deus fez isso aqui pra gente, vamos aproveitar. Deus deu, ele deu a terra para os homens. A gente aqui não sabe cuidar bem dela, mas é presente de Deus. Deus deu a terra para os homens. E tem outro texto na Bíblia, no livro de Hebreus, que fala que aquele que se aproxima de Deus deve se aproximar com fé, sabendo que Deus é. Ele é presenteador. A Bíblia usa uma palavra antiga, mas que significa a mesma coisa, sabendo que ele é galardoador. Galardoador é o mesmo que presenteador. Ele dá presentes para aqueles que o buscam. Mas por que Deus faz isso? Porque é da natureza dele. Deus gosta de dar presentes. Isso é maravilhoso. Amém, queridos? Fala para alguém aí perto de você: Deus gosta de dar presente. Então, às vezes a gente tem algumas imagens de Deus, né? Lá de cima, querendo mandar um raio sobre a nossa cabeça. E muitas vezes são ideias sobre Deus que não correspondem à realidade. O fato é que Deus é um Deus de amor, um Deus de muita misericórdia. Ele entende o que nós sentimos em nosso coração. E Deus é um Deus, posso garantir para você, que gosta de dar presentes. Ele é o Senhor de todos. Ele gosta de abençoar, ele gosta de dar presentes. Mas aí, quando eu estava pensando sobre falar sobre presentes, eu fiquei pensando: e se nós pedíssemos para Deus responder as três perguntas que nós respondemos aqui? Né? Se a gente perguntasse assim para Deus: Deus, qual foi o melhor e mais caro presente que você já deu para a humanidade? O que será que ele responderia, né? E aí a gente descobre que a Bíblia tem a resposta. Deus responde estas três perguntas. E procurando na Bíblia, não teve jeito. Eu fui no versículo mais conhecido de toda a Bíblia, que é exatamente o Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16. E descobri o seguinte: que o maior, melhor e mais caro presente que Deus já deu foi exatamente a vida do seu filho Jesus. Ele diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama tanto e gosta tanto de abençoar que ele não deu e nem dá apenas coisas. Ele gosta de dar coisas também. Mas o maior, o melhor, o presente mais caro que Deus já nos deu foi a vida do seu próprio filho. E por que que ele fez isso? Porque nós precisávamos ser resgatados para Deus novamente. A Bíblia conta a história do homem, como nós, todos nós, erramos, pecamos, cometemos falhas, pecados, e como nós nos afastamos de Deus. A Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. A Bíblia tem um texto que diz assim: todos pecaram e foram separados, destituídos da glória, da presença de Deus. Então, o ser humano foi feito para andar com Deus, mas o pecado separou o homem de Deus. Deus então deu Jesus, manda Jesus para nos trazer de volta, para nos resgatar dessa condição que tínhamos. Foi um presente que custou, obviamente, muito caro, custou a vida dele entregue por nós. Tem um texto na Bíblia que diz assim, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, quer dizer, coisas que passam, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então a Bíblia diz que Deus nos resgatou, não com qualquer preço, mas com a vida do próprio Jesus. Um outro texto em Efésios capítulo 1, 7 diz assim: em Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Quer dizer, a Bíblia diz que através da vida de Jesus é que nós somos comprados de volta. E ainda um outro texto bíblico diz, Apocalipse 5, 9, que fala do final de todas as coisas, diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua e povo e nação. Que coisa tremenda. Deus dizendo assim: olha, já dei muitos presentes. Deus diz isso através da Bíblia. Mas certamente ele diz: olha, o meu maior presente para vocês foi, sem dúvida alguma, a vida do meu próprio filho, que eu dei para trazer vocês de volta para mim, para ligar vocês novamente a Deus. Aliás, interessante que a palavra religião é isso, né? Vem do latim religar, e fala do homem ligado com Deus novamente, através de Jesus Cristo. Então, eu entendo que a Bíblia responde a primeira pergunta, né? Qual foi o maior presente de Deus? Sem dúvida alguma, foi Jesus Cristo, que ele deu para todos, não tem distinção, de toda tribo, língua, nação, não tem distinção. Mas eu fiquei pensando na segunda pergunta: será que Deus também responde a segunda pergunta? Porque para a gente essa segunda pergunta é fundamental, né? Olha, Deus deu Jesus lá atrás, ele me amava, mas será que Deus ainda me ama? Será que se ele fosse dar esse presente, ele faria de novo? Será que Deus, sabendo, né? Porque eu fiquei pensando, os nossos sentimentos para com as pessoas mudam de tempos em tempos. Uma pessoa que a gente acha legal num ano, já no outro ano não é tão legal. Ah, aquela pessoa mudou, ah, a pessoa está diferente, aquela pessoa está esquisita. Às vezes a gente é que está esquisito, mas a gente pensa que é a pessoa que está esquisita. Enfim, os nossos sentimentos são muito, né, altos e baixos, muito variáveis. Mas eu fiquei pensando, será que Deus muda? Será que um dia ele nos ama e depois passa um tempo, Deus olha, né, para os nossos erros, para as nossas falhas, para as nossas dificuldades, para os nossos pecados. E aí ele fala, olha, te amei muito, mas já não te amo mais. Como é que é isso do ponto de vista de Deus? Então, se a gente fosse perguntar a Deus, você faria a mesma coisa? Será que o seu amor, seu sentimento mudou por nós? E também a Bíblia responde, dizendo o seguinte, tem um texto da Bíblia, Tiago capítulo 1, verso 7, que diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo de Deus, do Pai das Luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Uau! Se é uma coisa assim, poderosa que a Bíblia diz sobre Deus, é que Deus não muda. Ele não muda, não muda. Não importa o que tenhamos feito, não importa como esteja a nossa vida, se Ele dá um presente, Ele continua dando esse presente. Porque pode ser que a gente não tenha aceitado o presente ainda, mas Ele dá e continua dando, Ele não retém. E Ele não esperou, né? Na verdade Deus não esperou a gente ficar bonzinho, a gente dar uma melhorada para Ele nos presentear. Se fosse assim, provavelmente ninguém receberia nada de Deus, porque ninguém é bom, né? Fala assim para alguém perto de você, lá no fundo, ninguém é tão bom para merecer alguma coisa de Deus, né? Não é verdade? Todos nós estamos na mesma condição, precisamos da misericórdia de Deus. Tem um texto da Bíblia que diz assim, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu fiquei pensando quando eu estava preparando essa palavra para compartilhar com vocês que em alguns momentos eu dei presente para as pessoas, mas eu dei presente para os meus amigos. E se alguém me perguntasse nesses momentos, ah, você daria presente para aquela pessoa que você não gosta? Eu já responderia de cara, provavelmente não. Imagina, vou dar um presente para quem eu não gosto, vou dar um presente para quem eu gosto. Vou dar um presente para quem não é meu amigo. Que é isso? Eu vou dar um presente para quem é meu amigo. Aí eu fui ler na Bíblia e a gente fica vendo assim, impactado com o amor de Deus. Esse texto diz mais ou menos o seguinte, olha, Deus deu o maior presente que Ele podia dar para você no momento em que você nem era amigo de Deus. No momento em que você fazia as coisas mais erradas. Por isso que a Bíblia diz aqui, vou ler de novo, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele podia olhar e falar, olha, se eles melhorarem um pouco ou muito, eu vou abençoá-los, eu vou dar isso de presente, vou dar a minha vida de presente para eles. Não, ele não esperou isso acontecer, porque provavelmente não iria acontecer. Ele provou o seu amor morrendo por nós quando nós ainda éramos pecadores. E uma coisa maravilhosa que eu descobri na Bíblia é que ele nunca volta atrás. O que Deus fez está feito. Uma pessoa pode passar a vida inteira sem receber o melhor presente de Deus, que é Jesus. Mas ele não muda, Deus não volta atrás. Tem um texto na Bíblia, 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 13, diz assim, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Em outras palavras, o que Deus fez, ele diz, está feito, eu não volto atrás. Então, queridos, é maravilhoso pensar isso, que o amor de Deus, o maior presente de Deus para nós, continua disponível, porque às vezes entra umas coisas na cabeça da gente, no coração, a gente começa a pensar assim, olha, sei lá, eu acho que já fiz umas coisas erradas na vida, acho que não tem conserto não, acho que a vida é assim mesmo, eu acho que talvez aquela outra pessoa mereça mais do que eu. Aí Deus vem e diz assim, olha, eu amo a todos igual, indistintamente, ninguém merece mais do que ninguém, e o que eu dei e o meu amor e tudo que eu fiz continua disponível a você. Eu não vou mudar isso nunca. Ele continua oferecendo o maior presente, que é Jesus. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que Deus nos ama e Ele nos reconcilia consigo através de Jesus. Tem um texto muito conhecido também que diz assim: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem no seu nome. Isso é maravilhoso, Ele continua dando o presente. Aí eu pensei na terceira pergunta, em Deus respondendo a terceira pergunta. Se a gente pudesse dizer: Deus, qual é o melhor presente que você já recebeu? Será que a Bíblia tem essa resposta? E eu descobri que tem. O que é que o Senhor gostaria de receber, ou o que o Senhor já recebeu como melhor presente, Deus? E Deus, é interessante que Ele pede na Bíblia, Ele pede o presente. Provérbios capítulo 23, verso 26 diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Descobri na Bíblia que o melhor presente que Deus pode receber nosso, obviamente, é o nosso coração. E aí diz a Bíblia que quando nós damos o nosso coração para Deus, Ele faz uma troca. Uma troca, Ele tira um coração, põe outro. Só Deus pode fazer isso. A Bíblia diz assim: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Uau! Sabe o que é isso? Em outras palavras, Deus está dizendo: olha, o coração, e não é um coração físico, aqui Ele está falando do espírito, do mais íntimo do nosso ser, das nossas emoções também, está junto com isso, estão interligadas, nossos sentimentos, nossos traumas e tudo na vida que nos endureceu, né? Os nossos problemas, os nossos pecados, os nossos erros, tudo aquilo que já fizeram com a gente, tudo que nós fizemos com os outros, porque a gente não é só vítima, muitas vezes nós somos vilões também. Deus diz assim: olha, tem muita coisa que pesou na sua vida, tem muita coisa que te endureceu, tem muita coisa que te anestesiou, tem muita coisa que tornou o teu coração numa outra coisa. Mas eu digo, Deus diz que se a gente entregar o nosso coração para Ele, Ele dá um outro. Dá um outro. E às vezes a gente pensa assim: ah, se eu pudesse voltar atrás na minha vida e fazer diferente algumas coisas, viver o tempo diferente. E a gente sabe que não dá para voltar lá atrás, não dá para voltar no tempo, mas tem uma promessa, uma palavra maravilhosa de Deus dizendo: olha, se você me der o teu coração, eu dou um novinho para você. Eu dou um coração novo, eu dou um coração livre, eu dou um coração leve, eu dou um coração sem culpa, sem condenação, sem peso, sem trauma, eu curo o seu coração, as suas feridas, eu faço uma troca com você. Deus tem o poder de fazer isso. Então, diz a Bíblia, o melhor presente que Deus pode receber é um coração, e quando a gente dá o coração de presente para Ele, Ele que é Deus e que tem tantos presentes, Ele nos dá um coração novo. E diz a Bíblia também que Deus é um Deus que Ele, quando olha para a nossa vida, Ele gosta de nos dar presente. Ele não olha só para o exterior, para o lado de fora, Ele olha principalmente para o nosso coração. Ele sabe o quanto a gente precisa de ajuda. Diz aqui a Bíblia, Samuel capítulo 16, verso 7: porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Uau! Gente, andar com Deus é andar com alguém que realmente nos ama. Então, quando a gente olha para a Bíblia, que é a palavra de Deus, a gente descobre um Deus de amor. Um Deus que está muito acima o amor dele, do nosso amor tão tão variável, tão pequeno, tão superficial. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Nós temos muitas falhas, mas acima de nós tem um Deus que nos dá o amor dele e nos dá oportunidades de sermos tocados, de sermos abençoados, de sermos transformados. Então, esse é o grande presente de Deus. E se você está aqui nesse culto que nós estamos chamando culto de presente, com certeza você tem um amigão, uma amigona, alguém que gosta de você, que te considera, e Deus trouxe a sua vida, teu nome, a lembrança para o coração desse teu amigo que começou a orar por você, investir tempo, um pouquinho do tempo. Essa foi a nossa proposta. Deus, mostra-nos uma pessoa para a gente orar por essa pessoa, para a gente abençoar essa pessoa, para jejuar por essa pessoa, para a gente tentar fazer o melhor. E no final queremos dar um presente para essa pessoa. Mas a gente sabe lá no fundo que o melhor e maior presente é o presente que Deus nos dá, que é Jesus. Que não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com uma relação de entregar o coração na presença dele. Há um Deus que ama a todos indistintamente. Um Deus que pode nos dar um coração novo. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração nesse momento? Eu queria te convidar a, no seu lugar mesmo aí como você está, fechar os teus olhos nesse momento. Sabe, nós cremos que esse momento aqui é um momento muito especial de reunião, de culto, mas principalmente porque Deus está presente aqui. Nós não podemos ver, assim como o ar que nós não vemos, mas nós sabemos no nosso coração que Deus está presente nesse lugar. E nós sabemos que Deus é um Deus que nos ama e toca a nossa vida. Eu queria te pedir que você fechasse os teus olhos e deixasse o amor de Deus tocar a sua vida, tocar o seu coração nesse momento. Vamos todos fechar os nossos olhos e deixa Deus sondar o seu coração. Deixa o Espírito de Deus revelar o amor de Deus para você nesse momento. É o Espírito Santo que pode revelar o amor dele para nós. Tem um Deus que te ama. E interessante, tem um Deus que está movendo pessoas, situações, circunstâncias, para você ter um encontro com o amor dele, um encontro com a presença dele. Isso é a coisa mais importante da nossa vida, porque nós somos criados por Deus, afinal de contas. Ninguém aqui é fruto do acaso. Nós não estamos neste mundo por acaso, não estamos apenas de passagem aqui. Há um plano, uma história de Deus para a nossa vida, que é algo maravilhoso. Há um plano de Deus. Nós fomos concebidos por Deus. Vivemos neste tempo da história, porque um dia Deus quis assim, nos trouxe para esse momento, para esse tempo. E a coisa mais importante, mais preciosa que nós podemos receber é de fato o amor de Deus e um novo coração. E tudo que a gente precisa fazer é crer, acreditar, entregar o coração nas mãos de Deus. Tem um texto da Bíblia muito conhecido, onde Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a Deus o Pai, a não ser por mim. E eu tenho uma convicção que Jesus está aqui nessa noite, fazendo um convite para você receber o maior e melhor presente da parte de Deus, que chama-se Jesus Cristo. Ele deu a sua vida para limpar a nossa, para pagar o preço dos nossos pecados. Foi Ele que morreu lá na cruz, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e hoje ele está vivo. E um dia todos nós seremos reunidos na presença de Deus. A proposta de Deus é nos dar uma vida nova. Pensa sobre isso. Quem sabe essa noite Deus marcou um encontro com você, só com você, para te dar uma nova vida, para começar um tempo novo, um coração novo, andando na presença dEle. Queremos te agradecer, Jesus, por tão grande presente, por dar a sua vida em nosso lugar. E eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por todas as vidas que aqui estão. Quero te agradecer, ó Deus, porque apesar de nós, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, de tantas coisas, talvez erradas que fizemos, Senhor, continua nos amando e continua nos entregando os teus presentes. O Senhor continua nos dando graça, vida, saúde, o ar para respirar, a própria vida. E continua oferecendo o maior presente, que é Jesus. Te agradeço, Senhor, porque o teu sentimento para conosco não mudou por causa das nossas ações. Mas o Senhor continua nos amando incondicionalmente. Continua nos amando e continua nos chamando para a sua presença.